Nas palavras de Gandalf o Branco, um mago nunca se atrasa nem se adianta. Ele chega exatamente quando pretende chegar. E como magos do pseudo-jornalismo de entretenimento, não estamos atrasados, portanto não pedirei desculpas e apenas quero agradecer a presença de todos, ainda que o horário esteja avançado, para começar a edição de quarta-feira do Desce a Letra Show!
Na realidade, a gente nunca tá atrasado. Nunca. A gente tava na primeira temporada que tinha um horário fixo.
Isso.
Dali em diante, a gente deixou bem claro que é a galera do fundão. Chega na sala de aula, no meio da aula, senta, entrega, presta uma folha aí, uma caneta.
É isso, entrega o entretenimento, entendeu? Entrega a risada. Ah, mas atrapalha a aula, certo? Aqui tem aula, eu falei, liga no ICL, liga em outros bagulho. Aqui a gente tá pra fazer o fundão da sala de aula, certo?
Exatamente. Se custa nada entrar mais cedo também, né?
Ah, então uma moreada, olha isso.
Ele não fala isso que senta na frente da cadeira lá na professora.
Ele é o quê?
Professor, você não vai passar o dever hoje?
Ele é esse, esse é o Bulbasauro, mano.
Professor, você não tinha falado mais cedo que ia ter prova?
É.
Ah, meu... Não.
Mano, ele não falou nada em off, ele esperou começar o programa pra dar oreada em nós.
É, mano.
Bulbasauro, se você fosse um personagem de Senhor dos Anéis, quem você seria?
Puta, mano.
Peguei de cara essa curta.
Seria um dos hobbits, talvez.
Um dos hobbits, talvez. Um dos você, hobbits. Menino Load.
Eu ia querer ser qualquer personagem que não fosse do arco principal. Eu queria ser só um morador lá mesmo, tá ligado?
Legal.
Vivendo a vida.
Ficar pitando meu cachimbo lá em Hobbiton.
É, então a vilazinha do hobbit lá, pô. É. A galera, mó paz, tá ligado?
Eu queria, exato. Porque sempre que eu penso, eu falo, cara, eu não quero ser esse cara que vai numa jornada, porque a chance de eu morrer é alta.
Uhum.
E, tipo, a gente se coloca muito no protagonista. Eu queria ser o cara que tá lá vivendo a vida dele. Foda-se quem tá salvando o mundo, vai lá salvar mesmo. Eu tô aqui com
os
o meu cachimbo.
Não tem a cultura dos sneakers pra ficar gastando dinheiro, ó. Tá
é verdade.
O pé deles,
é, não... R$1.000 no Nike. É. Não tem essa.
É, mas eles devem gastar com um pezeiro, que é tipo barbeiro do pé, né? Eles devem ter que ir no pezeiro fazer o.
Caralho,
fazer
é verdade.
Fade. Imagina os hobbits contemporâneos com fade, assim, ó. Logo daquele tracinho de cria aqui, assim, ó, que faz na sobrancelha.
Só
ele manda dois, assim, ó. Então manda três pra caralho. Parecer Adidas, né?
Será que não seria tipo uma manicure lá? Deve ser uma profissão pica.
Deve ser muito. Muito
porque
foda.
Os caras devem cuidar da unha, tá ligado? Passar um creminho.
Deve ser muito foda, caralho. Mano.
E os fetiches de pé? Tarantino ia ficar maluco.
Nossa, Tarantino indo em Hobbiton, mano. Pelo amor de Deus. Não, e será que rola uma expectativa desleal que nem rola comigo assim? Nossa, que pé enorme. Aí os hobbits, moça, não entra numas, mano.
Não é o padrão, né? Eles falam, aí, seu pé é grande? Já sei. Agora, quando tem um pé pequeno, os caras ficam, eita. Tá,
não entra numa, é verdade, né?
Isso é diferente
não,
do mercado.
Não entra numa.
E teve um cara no Twitter, não sei se vocês viram, que ele postou uma thread, um gringo, eu não vou saber de onde que ele é, que ele foi lá pro onde foi o set de gravação do Senhor dos Anéis, e ele postou as coordenadas pra você tirar foto exatamente onde é os frames dos filmes. Então ele fez várias fotos imitando os frames do filme, só que com ele, cara.
Muito foda.
Muito foda, muito,
muito foda.
Foda.
Muito foda.
Vocês já viram aquele site que é o Wikifit? É
um
Wikipédia de foto de pé?
Não.
Daí você coloca, tipo, sei lá, fala uma pessoa aí, qualquer uma. Vai, o Mark Ruffalo.
Margot Robbie.
Margot Robbie.
Tá bom, daí você coloca. Vamos ver se tem o pé da Margot Robbie, mano. No...
Caralho, mas isso é bizarro, né, mano?
Eu
entendi isso.
Jamais farei kink shaming, tá ligado? Eu entendo que é um bagulho que tem gente que vê isso com muito tesão. Mas pode ser o pé da Margot Robbie, pode ser o pé da Isa.
É, mano.
Pode ser o pé de qualquer pessoa que eu acho muito atraente e eu não ligo, eu não tô nem
aí.
Já parou
pra pensar qual foi o nível que a humanidade teve que evoluir pra chegar nisso? Porque eu acredito que antigamente talvez não teria.
Teria.
Qual foi a primeira pessoa que olhou assim e falou: tem um mercadinho de pé aí.
Desde que os seres humanos entendem por gente, Lodi. Isso
acha?
Porque eu acho que é natural, mano. Não é uma construção social gostar
que
de pé.
Os vikings, na época lá, eles ficavam... Oh,
os vikings, tem... os egípcios, mano.
Os egípcios.
Os egípcios.
Vou pôr na tela ali, ó.
Vai, joga o pé da Margot Robbie na tela aí.
Ó, aqui não é Instagram, não.
É assim, ó. Esse edito.
Caralho, é um bagulho que tem um...
O nome da pessoa loucura, aqui, né? Daí tem tipo foto...
Tem o Adam Sandler.
Adam Sandler, vamos ver.
Aliás, tem uma cena, na verdade, quando ela está em Lobo de Wall Street, ela bota o pezão assim na cara do Leonardo DiCaprio, tá ligado? Uma cena que ele tá lá implorando por ela e ela bota...
Uh-huh.
Pra quem é louco por isso, deve ter. Nossa senhora.
Não tem o Adam Sandler, hein? Achei um que não tem aí, hein?
Ah, mas é só pegar a herança de Mr. Deeds.
É. E o LeBron.
O pé preto.
E o LeBron James, vamos ver.
Nossa,
se...
o pé do LBJ pra nós aí.
Tem o LeBron James? Não tem. Não tem nenhum homem.
Mas apareceu LeBron.
Não tem, não tem mesmo. Não tem mesmo.
Velho, não tem nenhum homem, não.
Que doideira,
mas
mano.
Será que só não tem de homem? Porque, tipo, foi dois caras que eu...
Joga DiCaprio aí, vamos ver o pé do DiCaprio.
Esse é o conteúdo hoje, viu, rapaziada?
É isso, mano. É. Alô, tarado de pé aí. Tá na hora, hein? Não tem.
Mano, eu acho que é só mulher, ó. Beatriz, Victoria.
Caralho, mano.
Eu acho que é um bagulho
frustrante. Eu queria ver o pé do LBJ agora. Vou falar, e aí, vamos ver o pé do LeBron.
Kevin Durant.
Kevin Durant, nossa senhora, né? O bagulho deve
não vai ter de homem,
vai,
cara.
Vai cair a neve, vai cair o programa se tiver que baixar o pé do Kevin Durant, mano.
Eu acho que o site é focado em pé das minas, mano.
Que bizarro. Bizarro nada, não tem nada de bizarro nisso. Você pode gostar do que você quiser, eu tenho não, os meus também, tá ligado?
De mina e não ter de cara.
É, e mais outro, né? É. No, e como fica a autorização das fotos dos pés aí? Das pessoas, será que tem fotógrafo especialista nisso? Ele vai pro tapete do Oscar falando, esse aqui eu vou
vender. Aqui eu vou vender pro Wikifit. Sei lá, não vazou o pé da Billie Eilish. Bota o pé da Billie Eilish. Vai parecer que eu sou um tarado, eu não tô nem aí pro pé da Billie Eilish. Vamos trocar de
assunto. Billie Eilish. Não, mas são fotos que aparece o pé, não necessariamente.
Mas não tem resultado pro pé da Billie Eilish também.
Tem também, mano. Ah, esse não. Site é meio zoado esse site. Meio
a galera tá upando ainda, a galera deve tá upando, não teve oportunidade.
Deve ser frustrante você ter um fetiche assim que é difícil de satisfazer, tá ligado? Tipo, não pé, porque todo mundo tem pé, né? A maioria das pessoas, pelo menos. Mas é. Aí você tá nessa de tipo, por exemplo, pô, muito maravilhosa essa atriz, né? Vou... Puta, mano, a gente tá indo pra uma seara muito pouco...
É, eu não
muito
acho
pouco muito... apropriada pras duas da tarde, mas beleza.
É, que pra mim é meio... Tem tanta coisa no mundo, tá ligado?
Não, Lodi, você não pode usar a sua régua na dos outros, mano.
Eu não consigo, mano, não consigo.
Eu não ligo pra pé, mas as pessoas têm o tesão real por pé, e aí a gente vai ficar envergonhando elas, tá ligado? Deixa elas gostar de pé, mano.
Fica aí com seus pés, mas fica bem longe do meu pé, mano.
Eu fico de meia aqui, também. Ó. Eu tenho fetiche, que é tipo...
Acho que todo mundo
tomar
tem.
Ghost. Eu tenho fetiche de tomar ghost, tomar mano. Ghost? É, mano. Eu tenho fetiche de, tipo, transar com a pessoa e ela sumir, mano. Eu tenho esse fetiche, mano.
Mas é um fetiche ou é um sonho?
É quase um fetiche a essa altura. Eu tô brincando aí, eu tô zoando. Mas
galera, dê ghost no Cauê. É por isso que você gosta de dar ghost nos outros, né?
É, mano. É aí eu tomei né, um ghost aí profissional. A gente tava falando sobre isso agora, né?
É.
15 dias de angústia pra receber uma resposta. E aí, qual que foi o consenso? Vai, otário. Você faz isso com todo mundo, não faz? Então, toma aí, ó.
Mas a gente tava falando mais cedo com uma geração nova. Eles skipam cenas de sexo de filme e séries. Porque eles acham cringe, eles não gostam de ver isso. Na nossa época era diferente,
né? Na nossa época, tudo que a gente tinha era Emanuele no espaço e olha lá, né? Aí, hoje em
Gabriela.
Dia, o jovem...
Gabriela!
É, a presença de Anitta, que é a única Anitta que me atrai, inclusive, né? Vamos falar sobre isso também,
presença
né?
Presença de Anitta.
É, e aí a gente tinha essa versão teatral do sexo, que era tudo que a gente tinha agora. O jovem consegue ver uma ginecologia em 3 segundos, digita XXT no Google, já tá rolando bagulho. Né? Aí a encenação do sexo passa a ser cringe, né? Pra gente era tudo que tínhamos,
era
né?
Era o que tinha, era aquela época que, no máximo, pra você ver uma atriz ou um ator famoso pelado, era uma Playboy ou uma G Magazine ali. Sim. Hoje em dia, você segue a pessoa, já tá lá na bio dela. OnlyFans.
Pois é.
Aí você já... Ah, tá, já
dá. Que é isso aí, que é o bolo de pote virtual, né, mano? Tá certo aí. Tá, todo mundo vai até onde o calo aperta, né? Pelo dinheiro certo, todo mundo é, como diz o ditado, e eu sempre vou dizer, a profissão é a prostituição mais antiga do mundo. Então, mano, cada um tá fazendo o seu corre aí mesmo, entendeu? É isso mesmo. Quer fazer OnlyFans, faz. Quer me mandar de graça também, manda.
Você faria um OnlyFans? Seu?
Que, não, porque apesar de... Ó, eu tomei uma oreada de umas pessoas aí, porque eu estava falando recentemente sobre minha estética, e sobre como eu falava assim, que tipo, pô, eu não queria ser gordo, eu queria ser gostoso. E muita gente não, mas algumas pessoas me deram esse toque falando... Você está reproduzindo gordofobia. Por que uma pessoa gorda não pode ser gostosa ao mesmo tempo? E eu pensei, é verdade, porque tem várias pessoas que, tipo, seriam fora do padrão e já teriam sido, seriam consideradas gordinhas, que eu acho, ó... Entendeu? Então, eu vou tomar cuidado e dizer, não, porque eu não tenho nada pra oferecer. Tem, eu sei que eu tenho pra oferecer. Sim. Tenho sim. Eu sei que eu sou uma pessoa atraente para outras. Mas pra mim, não. Então, como que eu vou inventar um trabalho que eu não acredito, né?
Você não acredita.
Aí não dá. É como eu fazer merchan do produto que eu não usaria nunca, entendeu?
É verdade.
Aí é foda, né?
Eu já quase vendi o meu chulé. Uma vez.
What?
Já
contei isso. Mano?
Não contei?
Não lembro dessa história. Eu acho que eu lembraria, mano.
A Thaís foi vender uns sapatos dela, que ela tinha um monte. E aí um cara mandou mensagem pra ela falando, se você mandar com o cheirinho do seu pé, eu pago mais. Aí eu falei pra ela, bora?
Vamos nessa.
Meto meu pé, ele não vai saber, nós ganhamos dinheiro, mano.
Sim.
E aí eu nem sei como foi desenrolar aquela... Eu acho que ela não quis, mas eu faria fácil.
Olha, mano, é isso, fácil, né? É como eu digo, pra mim é tudo digno, tá ligado? No capitalismo a gente tem que sobreviver. Então eu não julgo quem vende calcinha, quem vende chulé.
No Japão tem aquelas máquinas que você põe a moedinha, mas
aí... Eu fui na loja, eu cheguei a ver. Na verdade era uma loja de variedades, 4 andares de muambas e coisas fodas. E aí no meio disso... Tinha artigos meio sex shop e calcinhas usadas com a foto das modelos ao lado delas, assim, pra você saber quem foi que usou e tal. Tipo, mano, é um mercado perfeitamente legítimo. Dentro do capitalismo, mano.
Eu vou ser sincero, dinheiro... eu tenho quase a mesma opinião. Pra mim, se tá dentro da regra, não tá ligado? Ofendendo ninguém, não é um bagulho. Se a pessoa se sentiu à vontade vendendo e a outra tá sentindo vontade comprando...
Vai nessa, a profissão é a prostituição mais antiga do mundo.
Nem aí, tá ligado?
Certo? Mas é isso aí, estamos começando Dessa Letra Show hoje com pautas que trarão regozijo. Tamo aí uma palavra que a gente devia baixar um projeto de lei pra deletar do dicionário.
Mas quem usa regozijo, mano?
Ah, usa-se, usa-se.
Regozijo é tipo...
Não, apesar de parecer, tá vendo? É um falso cognata dentro da própria língua portuguesa. Porque não é cognata porque, mas você entendeu. Te leva a pensar isso também.
Te leva ao erro.
É, meu cachorro tá regozijando. Caralho, você quer uma carona pro veterinário?
Ele tá...
Não, regozijo é tipo sentir prazer, alegria, plenitude. Tipo, poxa, mano, agradeço muito. Você faz um elogio e fala, poxa, regozijo-me.
Caralho, mas...
Pelo teu comentário. É isso, sabe?
Nossa,
é basicamente
eu nunca vi alguém
isso.
Falando isso, tipo, regozijo. É.
Será que uma sílaba com J junto com uma com Z dá essa impressão?
É uma coisa
velho.
Estranha, né? De regozijo. Regozijo. Regozijo.
Primeiro é a pessoa que tá com ânsia, né?
Então, parece, né? Então, nós temos alguns regozijos aí. Eu não sei se é regozijo ou regozijo.
Eu não sei.
Regozijo. Regozijo ou regozijo?
Professor Pascoal aparece.
Regozijo.
Parece errado.
Por favor, vamos regozijo. Deletar essa palavra. Que você fala, eu falei ela 6 vezes, já ficou estranha, sabe? Quando você fala a palavra, ela fica estranha. Essa já chegou estranha.
Já foi. Agora,
imagina eu falar regozijo sem ironia. Nunca mais. Agora, pra mim, é só nesse contexto pejorativo. Regozijo-me.
Regozijo.
Regozijo-me em compartilhar algumas das notícias de hoje, certo? Nós temos um grupo de deputados bolsonaristas liderados pelo Bananita. Isso daí também, se fosse Hobbit, tava fudido na vida, né?
Pô, esse grupo é tipo aquele... Como que era o nome daquele grupo que tinha um bananinha da Praça Nossa lá? De exército lá, mano, tá ligado? Que o Dedé...
Não, mas era Praça Nossa, era dos Trapalhões.
É, mas aí eles foram pra Praça Nossa também.
Ah,
com o Dedé.
Os palhaços militares, não é?
Não.
Não, não é o nome assim,
isso não,
mano.
Que dá ruim, eu tô zoando,
eles usavam um uniforme militar azul.
É, aí tinha...
Você tá falando do Sargento Pincel e companhia lá, ou não?
Não, eu tô falando do que tinha um bananinha mesmo. Tinha um personagem chamado Bananinha.
Eu não tô ligado.
E tinha o Dedé, e aí foi quando o Dedé tava numa profissão meio pá ali, ele foi pra ser nosso. Puta, esqueci o nome.
Comando Maluco.
Comando Maluco, pô.
Comando Maluco.
Tá ligado que esse bananinha é reacinha, né?
Sério? Ah, bom, né?
Eu quero que você escave o humor nacional e tire 10% de progressistas. Não tira, não
é
tira.
É complicado, né?
Abraço coitado. A todos que inclusive são e sabem quem são e um beijo na alma de todos vocês aí, certo?
Do stand-up brasileiro aí que resiste.
É isso. Mas tem dos grandes também que não entram nesse mérito, mas são do nosso campo, tá ligado? E a gente sabe quem é também. Tem uns mano aí que são gigantescos e que não tá muito fechado com o lado reaça da força não, tá bom? Então nós vamos dar risada ainda hoje do grupo de Eduardo Bananinha e outras figuras que, nossa senhora, mano. Sabe assim, sabe sabonete velho que você vai juntando pra ver se dá um? Não dá um ser humano ali, tá
não
ligado?
Não pode nem falar que é um episódio
pode juntar todos, não dá um, mano.
É ofensa falar que poderia ser um episódio de The Office porque...
Não
cai nem dentro do contexto, porque a gente nem olha o personagem fazendo algo assim.
Nada disso. Mas a gente também tem de puta, eu poderia dizer que tem milionário se fudendo, multimilionário se fudendo. Não é bem assim também, a gente não pode fazer essa generalização, mas a gente quer uma noticiazinha aí de crise climática e de consequências.
Uhum.
Tentaram dar uma de cientista maluco, Lodi, pra resolver um problema muito maior do que eles imaginavam, tá ligado? Que as marés estão subindo e vai engolir a costa do mundo inteiro.
Sim.
E quiseram dar uma solução aí que acharam que... Os caras olharam pra mãe natureza, a mãe natureza falou...
Pra cima de mim?
Pra cima de Moá, filho! Pelo amor de Deus, né, mano? Então, vamos falar disso também. Mas a gente começa com uma que não é... Essa não é um motivo de risada nenhuma. Apesar do caso ter um quê de The Office também. Porque foi o sequestrador trapalhão da Novo Rio, tá Sim. ligado? O sequestrador lá da Rodoviária Novo Rio... Rodoviária Novo Rio, sou paulista mesmo, chamo os outros de tio, tá ligado? Essa letra?
Eu não conheço.
Eu sabia que você não ia, tá ligado? Porque isso é Haikais. Aí eu falei, não, essa load não vai pegar.
Essa não vou pegar.
Essa load não vai pegar mesmo.
Essa aí?
Essa é Happy Lord, se não me engano.
Ah, tá.
Então, lá na Novo Rio, um incidente, porra, triste. O Rio de Janeiro, assim como muitas partes do Brasil, mas o Rio de Janeiro acaba sendo essa coisa icônica, né? Sim. O único lugar do Brasil com grandes regiões onde o Estado sequer entra. A polícia nem sobe em certos morros, né?
É bizarro.
Então acaba sendo icônico, de certa forma, o crime organizado do Rio de Janeiro. E aí nós tivemos esse grande incidente ontem, onde um sequestro aconteceu na Rodoviária Novo Rio. Buba, você quer dar uma olhadinha na manchete aí pra gente?
Aqui, ó. Homem armado faz 16 reféns em ônibus na Rodoviária do Rio e se entrega após 3 horas.
Nossa, 3 horas.
O ônibus da empresa Viação Sampaio foi alvo de um criminoso armado. Segundo a PM, havia crianças e idosos entre os reféns. Um homem foi ferido com 3 tiros e ficou em estado grave.
Pois é.
Caraca, 3 tiros.
E por que eu disse que tem um quê de The Office nisso? Porque agora, talvez vocês ainda não... Todo mundo ouviu falar do sequestro na Novo Rio. Não sei se todos vocês ouviram falar o motivo disso ter acontecido. E aí você vai ter que soltar a trilha do... Não pode, tá? Você subiu pra nós? Vai, dá uma escaleta pra mim. Eu não vou conseguir tirar de primeira. Vai. O homem. Vai subindo. O homem. Não, Suzana.
Vai ficar com o bico seco.
O homem que praticou esse sequestro, ele teria se envolvido numa briga com seus parceiros de crime. Ele era um traficante do Rio de Janeiro, teria se envolvido numa briga com os parceiros de crime e baleado um comparsa.
Sim.
Com medo das consequências que ele provavelmente sofreria ali, ou no tribunal do crime organizado, ou, porra, no tete-a-tete ali, né?
Exato.
Com medo disso, ele tentou fugir do Rio de Janeiro.
Ixi.
E ele entrou nesse ônibus que ia pra Minas Gerais, só que antes de sair da Novo Rio, o ônibus quebrou.
E aí ele já...
Ele entrou em choque.
Já tava em choque, né?
Ele já estava em choque.
Na hora que ele comprou o bilhetinho, né? Ele já achava que tava sendo perseguido ali pela polícia.
Ele achava que estava sendo perseguido já. E na hora que ele entrou em choque, sabendo que o ônibus não ia sair ali, ele sacou a arma e falou, parou então, demorou, isso aqui é um sequestro, tal. 16 pessoas entre essas, mulheres, crianças, idosos, um homem baleado. A história também conta, e cabe checagem porque a gente vê em rede social e muitas vezes, né? Mas a história também conta que teve o caso de uma menina que estava no ônibus porque ela tinha ido pro Rio de Janeiro tentar a vida nova, tinha se frustrado por ter sido assaltada.
Nossa.
Falou, vou voltar pra minha Minas Gerais. Certo. Entrou no ônibus e o ônibus foi sequestrado. Mano,
imagina esse arco, né? Você tá lá falando, não, aqui nada tá dando certo, vou pro Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, ótimas paisagens, oportunidade, não sei o quê. Aí você sai, chega lá, chega assaltado, aí você fala, não, vou voltar, não dá, Sim. não tá legal. Aí na volta, ponto, sequestro. Você já gabaritou duas coisas
já
do
era.
Rio. Já.
Na ida e na volta, na entrada e na saída.
Uma pisadinha na praia. Nem pisou na praia.
Aí sabe o que eu lembrei agora, enquanto você falava? Uma paródia que o Caceta e Planeta fez, e muitos daqui não eram, acho, nem nascidos, que eles zoavam o Rio de Janeiro com uma marchinha de carnaval, que era assim, ó, vou cantar pra vocês, tá bom, Buba? Bota aí o reverb pra nós aí. Eu acho que eu lembro exatamente como o Caceta e Planeta fez. Solta aí. Cidade calamitosa, quase guerra civil, cidade calamitosa, da escopeta e do fuzil, pararapapão.
Nossa, mano,
que isso louco, era do Cacete Planeta. Que doideira, né? Na rodoviária, na maior rodoviária do Rio de Janeiro, um sequestro. Resolução, o cara acabou se entregando no fim das contas. Talvez ele tenha concluído, mano, se pá preso, ninguém me mata, pelo menos.
Sim.
Ou demora mais, né, pra isso. Mas a gente também viu detalhes que deixam a gente preocupado, como, por exemplo, toda a imprensa, incluindo a Rede Globo e tal,
em cima,
revelando a posição dos snipers, revelando a posição da polícia, como se o bandido não pudesse ter acesso a uma TVzinha no celular ali dentro e se preparar. Aí você reproduz uma tragédia que nem aconteceu ali, no caso Eloá e Sônia Abrão e outros sanguessugas do tipo. E aí fica complicado, né? Tinha que ser proibido, mano. Tinha que ser proibido. Parece até que chegaram a falar um papo de fechar a ponte Rio-Niterói, ver se conseguia barrar espaço aéreo para que helicópteros como o Globocop, sei lá, não pudessem ir lá revelar a posição. Mas nada disso adiantou.
Toda uma operação, né, mano?
Toda uma operação,
cuidando de
velho.
Outras vidas que estão ali também.
Pois é, imagina, 16 reféns e a Globo mostrando a posição dos snipers, nossa, mostrando a posição de toda a operação. É uma coisa, né, mano? Às vezes, tá vendo? Isso aqui é jornalismo.
A gente
não mostrou nada. Não, a gente explanando quem onde tava os snipers, ninguém viu, né?
Ninguém viu, né?
Então,
pô, e vai lembrar que não é a primeira vez que rola esse bagulho de sequestro em ônibus, que eu lembro daquele filme Última Parada 174 também.
O ônibus 174 foi o documentário que fez a carreira do Padilha, que depois foi fazer Tropa de Elite, mano.
Então,
que aliás é um baita documentário.
E tem um filme também.
Sim, você tem o filme.
Eu vi o filme, só não vi o documentário.
E o doc do Padilha, pois é.
Que foda.
E aí ele acabou caindo em Tropa de Elite, depois foi. E aí explodiu, e aí depois o coitado do Padilha foi lá fazer o Robocop.
Nossa, mano, esse Robocop é triste, meu Deus.
E nem é culpa dele, né? Mas enfim.
Caraca.
Pois é, então, realmente, já teve esse sequestro icônico. Muita gente, né, acabou citando ontem essa fita do ônibus 174 aí.
Sim.
É, por sorte, ou competência da polícia, das forças de segurança, não por causa da Globo, isso é fato. Nada aconteceu de mais grave. Claro, um homem foi baleado, tomou 3 tiros, isso é bem grave. Mas, né...
Se não me engano, durou 3 horas, né, o sequestro, e aí eles conseguiram resolver a parada toda lá.
Que doideira, loucura, um salve, né, pros cariocas aí, mano, que doideira.
Um beijo, Magal.
Nossa, é verdade, Magal.
Magal tá,
né,
lá, né? No...
É verdade, né?
Vivendo La Vida Louca.
Living La Vida Louca, mano.
Você é doideira. Louco, mano.
Caralho, que doideira, mano.
O Rio de Janeiro, máximo respeito à galera do Rio, aos cariocas.
Mano, pera aí, deixa eu te interromper. Tá ligado que você já virou um meme nesse programa, né?
O quê?
Quando você começa uma frase com máximo respeito, vai seguir com a pior ofensa, vai. Quer ver? Se liga, vai. Vai, máximo respeito, mas...
Máximo respeito, mas...
Pera aí, reverb pro load, vai, e volta com a frase, vai.
Máximo respeito aos cariocas, meus parceiros aí, mas a gente sabe... Que isso daí é xenofobia, né? É crime, e crime é coisa de carioca. Não podemos compartilhar com isso.
Ai, então, meu Deus do céu.
Mas não, é mano. Foda, mas eu não trocaria. Mano, por mais que a gente tenha muitos problemas em São Paulo, e todo lugar tem seus problemas,
tem.
Próprio Salvador, a gente sabe que também pra lá o bagulho é louco
tá
e tal.
Tá bem louco, tá bem louco.
Mano, é Rio de Janeiro, cara...
Eu ainda vou. Eu sou esse cara que vai ser o gringo no Rio, tá ligado? E eu preciso passar 3 meses no Rio de Janeiro. É uma obsessão da minha vida, tá ligado?
Quer passar aonde?
No show da Madonna.
Vou pra lá pra Barra, né? Aí os caras vão falar, Barra nem é Rio de Janeiro, Barra é Playboy. Ah, mano, eu não quero ser sequestrado na Novo Rio, tá ligado? Foi mal, mano. Eu vou pra onde dá pra ir, tá ligado? Tô zoando. Talvez eu fosse pro Botafogo, talvez eu fosse... Pra Tijuca, que eu já colei também, é bem legal lá nos morros da Tijuca, mas não os morros, né? Morros no sentido só geográfico mesmo da coisa. Porra, sei lá, tem um monte de coisa da hora lá no Rio, mano. Rio de Janeiro é incrível.
Isso não tem que dizer. É maravilhoso, perfeitamente bonito, Deus desenhou bem bonitinho.
Ele tava namorando quando ele desenhou o RJ, isso é fato.
Só que quando ele foi colocar... Na fichinha de RPG dele lá, algumas coisas, ele
teve que dar uns problemas. É lógico, ele falou, mano, vocês estão ligados que vocês moram num lugar que é um paraíso na Terra, né? Compara com as areias do Saara, compara com as terras da Sibéria, vocês moram no paraíso. Então, eu vou botar aqui vocês pra também se fuder um pouquinho, né? Senão não dá, né,
não
mano?
Não dá, não.
Ninguém mandou Adão comer a porra da maçã, tá ligado? Aí vocês se virem também, tá ligado?
Pô, eu fiquei bolado esses dias que... Pô, você vê como eu sou manjo muito de geografia, né? Eu achava que o Pão de Açúcar era igualzinho o desenho do mercado, tá ligado?
Mas é uma referência direta ao desenho.
Mas é mó diferente, mano. Parece que só tem um corcovado que chama lá, né? Só tem um...
Não, mas aí, ó, tá vendo? Eu, como paulista, não tenho a menor obrigação de saber disso, tá? E vão falar, nossa, ignorante. Calma aí também, que eu só visitei
o Rio. A galera falando isso pra mim. Ah, Lodi, caralho. Eu falei, irmão, pra que eu vou ficar decorando montanha?
A gente não tem essa obrigação mesmo. Realmente, nós somos sudestinos. E como sudestinos, temos ignorâncias geográficas profundas.
Sim.
Tá ligado?
Porra,
e eu também não sei... Por exemplo, olha só, eu vou jogar uma bola aqui, deixar quicando, o Buba me responde. Você falou sobre Pão de Açúcar e Corcovado. Pra mim, isso são coisas diferentes. Não são coisas diferentes?
Eu acho que são coisas, mas ele quis dizer o Corcovado.
Não, eu sei. Mas quando se fala do Corcovado, a gente tá falando também de outro bagulho, né?
Sim, sim.
Eu nem sei se é. Mas, tá vendo? Não precisamos, não temos essa necessidade de saber.
Ah, mas eu achei o Pão de Açúcar meio pá, hein?
Ô, louco, Lodi, parece pra caralho com o desenho, tio.
É o desenho sim, mano.
Parece pra caralho.
Às vezes, às vezes se você pega olhando do outro ponto, aí você não vê a parte de trás.
Tá, acho que a foto que eu tava vendo era do outro ponto ali, do outro... Sim. O rolê. É bonito, mas...
Mano, é muito lindo. É que a gente tá acostumado. A gente vai perdendo a noção do quão maravilhoso
Sim.
é ter mares azuis e montanhas verdes no meio de uma grande cidade. Isso não existe no mundo, tá ligado? Sim. Talvez ali Alpes Suíços e tal. Mas com clima tropical, festa, noite e dia, praia, gente seminua. Mano, o Rio de Janeiro é... muito foda. Vou pedir pro Carioca baixar a bolinha, que isso daí é mais uma questão mesmo de infraestrutura geográfica do que de povo, né? Mas beleza. Não, beleza. Baixa tua bolinha aí, tiozão. Vai, vamos seguindo, então.
Eu entrei numa discussão esses dias com a Thaís, que eu falei pra ela que pra mim, Lodi, a melhor culinária do Brasil é mineira. Pra mim.
E eu gosto muito da culinária mineira.
Eu falei que pra mim, não tem como, tá ligado? A culinária mineira, fogãozinho de Minas ali, ó.
Eu vou discordar com todo o respeito e amor que eu tenho, porque mineiro é... Eu tenho um crush em todos os mineiros, tá ligado? Eu sou muito fã do povo mineiro, nunca vi um povo tão hospitaleiro.
Sim.
Muitas belezas naturais também. A vida boêmia, a cena de botecos mineiros é surreal de foda. Mas algumas pessoas diriam que a gastronomia mineira não tem tanta... Puta que pariu, eu não quero arrumar com eles. Eu não tenho uma identidade tão original quanto lugares como a Bahia, por exemplo, como o Ceará. Minas tem uma culinária, uma gastronomia deliciosa, que é rica em, tipo, feijão e gordura, tá ligado?
Sim.
Eu acho muito foda, mas eu vou discordar de você. Eu diria que as muquecas, os acarajés, eu diria que eu subiria mais pro Nordeste brasileiro.
Subiria mais pro Nordeste ali?
Subiria mais pro Nordeste brasileiro.
É, eu acho que eu ficaria em segundo lugar. Eu fui pra Salvador, eu comi bastante lá, mas, mano, quando eu tô fogãozinho de Minas, assim...
Não, sabe, é muito foda.
Me pega muito.
Eu vou concordar com você que, pelo menos, a comida mineira é a mais confortável do Brasil.
É.
É sem erro.
É.
É sem erro, assim. É uma comida tão gente boa quanto o povo. Isso é fato, tá ligado?
Nossa, eu gosto muito. Agora, São Paulo não tem gastronomia?
São Paulo é uma gastronomia cosmopolita, né? Gastronomia que nem gastronomia de Nova York. O que que é?
O dogão
é
de Osasco.
É, tudo. Não tem uma cena,
São
tá
Paulo
ligado?
É a gastronomia pra quem tá com pressa.
É isso, a gastronomia da pressa, né? Não, mas assim...
Fast food pra caralho.
Pra falar a verdade, apesar, ainda que a gente brinque com o negócio do dogão de Osasco, São Paulo é, acho que sem dúvida, o maior polo de se comer... hot dogs e hambúrgueres, o que é triste de certa forma, pra quem gosta de algo mais avançado, mas é isso, não tem hambúrguer, não tem hamburgueria como as hamburguerias de São Paulo, tá ligado?
Aí, ó.
Isso é fato, tá ligado? As trad da vida, as chipas da vida, as... pô, não quero se deixar
Seven de citar. Kings.
As Seven Kings da vida, as Holy Burger, as Zedeli. A gente tem uma cena de lanches.
Nossa.
Lanches, entenda-se, sanduíches, que o resto do Brasil não tem. Aí vai vir o gaúcho e falar, bah, mas o X, bom pra caralho, não estou desmerecendo. Mas humildemente eu diria que não se faz hambúrguer tão bem quanto em São Paulo.
Qual a dificuldade? É pão...
Não,
hambúrguer,
não.
Queijo.
Aí que tá.
Acabou, velho.
Aí
não
que
é
tá.
Difícil, mano.
Se não é difícil, aí que tá. A gastronomia francesa, por exemplo, mano, é manteiga, ovo e leite. Por que que é tão sofisticado? Porque aí que tá. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Pegar o melhor pão possível. Porra, a trade lá e agora a xepa, os caras têm a própria padaria. Eles não encomendam o pão deles. Eles fazem.
Ah, é verdade. Eu fui
deles.
Na padaria do Lierso lá com ele.
É. A melhor carne, o melhor blend, o melhor ponto. O melhor, sabe? Mano, então é uma parada de perfeccionismo do básico. Ninguém faz hambúrguer que nem em São Paulo, beleza?
E vamos deixar o cuscuz paulista de fora, que isso daí nem conta, tá?
A minha mãe faz um cuscuz paulista com aquela carinha de ralo de pia que eu amo.
Cuscuz pra mim é aquele com feijãozinho.
Também acho.
Com manteiguinha, um leite.
Sim. Sem desmerecer também o churrasco gaúcho, que é muito foda. Costelão gaúcho, fogo de chão gaúcho. É surreal. Aí o cara já lança logo um fogo de chão de costelão, assim. Já faz logo o carreteiro junto.
Nossa,
na lenha.
É louco, mano.
Não tem, mano. Pelo amor de Deus, todos os méritos pro povo do Sul que
amassa na hora de grelhar uma carne.
A culinária brasileira é muito foda.
A culinária é muito rica, muito rica.
Pariu.
Já comeu carne de onça do Paraná?
Não, não.
Carne crua? Puta, bom pra caralho.
Eu fico meio pá de comer esses animais. A gente falou de jacaré.
Não, não, mas o carne de onça é um nome. Só de,
ah,
de
tá, vaca. Não é de onça mesmo, não.
Não, é porque vem muita cebola e condimentos e dizem que o cara fica com bafo de onça no final. A gente comeu na churrascada com o Lierson, pô.
Ah, tá.
A gente comeu carne crua com tutano.
Nossa, verdade,
e
mano.
E foi o melhor bagulho que eu comi na churrascada. Muito foda.
O aguio, a gente comeu o aguio.
A gente comeu um nigiri de wagyu. Olha isso, é muito sofisticado,
meu
né?
Meu céu.
Comeu um nigiri de wagyu.
Falando de carne, qual que é o ponto perfeito da carne?
O ponto, né?
Pra mim, o que alguns chamariam de blue, que é quando ela tá crua, mas assim, onde a Anvisa liberou, pode servir. Pra mim é o limite do sanitário, é o mal passado no limite do sanitário pra mim. Mas eu entendo quem acha nojento, não tem problema. Eu já fui essa pessoa que falava, não é possível que as pessoas gostam mesmo de carne quase crua, mano. Vocês estão querendo pagar de machão, né? Velho, uma hora você
vai... Mas é o gosto, né?
Você vai abandonando o seu preconceito com o suco da carne e a textura. E aí, quanto menos ela ficou cinza, mais suculenta e saborosa ela tá, porra. Então, eu gosto mesmo daquela carne selada que você vai pegar assim, ó, o Lierson, por exemplo, que é um baita grelhador, ele já tá ligado, ele falou com isso aqui no ponto que você curte. Você pega assim a fatia da picanha, já escorre o suco pelo braço, assim, tá ligado? Esse é o que eu curto. E você, Buba?
Eu gosto de ao ponto.
É, o meu é ao ponto também, mano.
Sem erro, né?
Não, é com erro já. É com erro.
Com erro?
Se você come uma carne mal passada e uma carne ao ponto, você percebe o gosto acinzentado que uma carne passada tem, tá ligado?
Eu digo sem erro que, tipo assim, todo mundo vai gostar.
Todo mundo vai gostar, é fato, mas...
Ah, mas eu não gosto quando a carne tá seca.
Pelo menos um ponto rosa, ponto menos, ponto rosa. Ah, não... Pelo amor de Deus, mano.
Já começa a virar babalu, começa a virar chiclete já.
Depende da qualidade da carne.
Se você demora um pouquinho mais pra comer, a carne já fica gelada também.
Sim, sim.
Pô, mas eu sou do time da comida gelada. Eu deixo a comida esfriar pra comer, tá ligado? Arroz, feijão.
Eu gosto de soltar fumaça pela boca, não tô nem aí.
Não, eu gosto também, velho.
Eu também, eu sou desse.
Ah, não, eu não
consigo. Eu sou do passar mal de comer quente. Eu tô com o céu da boca queimado, porque ontem, de madruga, a larica da madruga minha tinha uma esfirra de. Esfirra doce. Não lembro se era, acho que era doce de leite, dessas assim. Uhum. Aí eu fui esquentar no micro-ondas, saiu também. Aí eu.
Ah, você é maluco.
Cara, tá ardendo até agora, só queimei o céu da minha boca ontem, mano.
Eu não consigo. E a mesma coisa da carne é o lance do ketchup, né? Eu, me desculpa, mas eu sou a pessoa contra ketchup em qualquer comida, menos batata.
Eu larguei mão do ketchup tem um tempo também.
Ketchup, ele tira o gosto do lanche. Sim. E aí, mas eu gosto de comer. Beleza, o problema é seu. Mete ketchup aí. Porque pra mim, quanto mais ketchup você põe, quer dizer que você quer sentir o gosto do tomate e não do hambúrguer, não,
é só
não
tomate,
da parada.
Né? Não é só... Eu não vejo problema você ter um molho de tomate. Você tem salsas mexicanas, uns molhos tailandeses à base de tomate que são incríveis. O problema pra mim é o açúcar exagerado que tem no ketchup. Pra mim rouba brisa pra caralho.
Eu como tudo sem... Eu como da forma que chega.
Uhum.
Sabe? Seja Seven Kings, a própria... Chegou o lanche, do jeito que ele chegou, eu quero comer ele. Eu não quero adicionar ketchup no bagulho e morder, não, mano. Eu não gosto.
E também, essa o Buba vai concordar comigo, depois que você conhece a palavra da sriracha...
É verdade.
Todo molho é uma bosta perto da sriracha, tá ligado?
Ah, esse é aquele que vocês estavam comprando lá, que vocês estavam falando que...
É. Nossa, é um nível de pimenta bem decente pra quem gosta de pimenta. Pra quem não gosta, já é forte demais. Pra quem gosta muito, é fraco. Mas assim, é o... Mano, alho pra caralho, mano.
Nossa,
são,
adoro alho.
São jalapenhos vermelhos moídos e tal. Mano, é muito foda, sriracha. Enfim, vamos
papo culinário aí.
Papo gastronômico, hein? Nossa, eu posso ir por horas nesse assunto.
Começar a fazer, pegar uns mini frasquinhos,
uhum.
Colocar sriracha... Fechar e deixar na bolsa.
Sim.
Aí vai comer fora,
leva um kitzinho de sriracha
pra colocar nas coisinhas.
Mano, o que ela amplifica, assim, o sabor de tudo é um bagulho inacreditável, mano. Qualquer kibe vira um banquete, tá ligado? O bagulho é muito foda, o bagulho é muito foda, mano.
Deu até uma fome aqui.
Pelo amor de Deus, né? E aí, logo hoje que a gente ia comer bem no almoço,
mano,
a gente entra 2 da tarde pra fazer o programa, o restaurante já fechou. Agora. Que beleza, né? Então é o seguinte, vamos falar dessa questão aí dos ricaços da costa de Massachusetts.
Massachusetts.
E acharam que iam bater de frente com a mãe natureza porque tinham dinheiro. Mal sabiam ele que dinheiro é papel e papel é árvore. E árvore é a mãe natureza que fez. Então, você tá ligado? Você não vai usar a mãe natureza contra a mãe natureza e achar que vai ganhar dela, né, filho? Não vai arrumar nada, né?
O cara olhar e falar, vamos trazer uns 20 caminhões de areia pra resolver.
Foi mais,
mais
do que isso,
provável.
Né? O que acontece é que, com medo da subida das marés, uma galera lá numa costa de Massachusetts, né? O estado onde fica Boston, onde fica... Só sei Boston. Mas é ali, ó, do lado de Nova York, lá pra aquela minhoquinha lá do Nordeste americano, vamos dizer assim, né? Só que o Nordeste americano, diferente do nosso, é gélido e ruim, né? Aí é uma praia que não é muito de surf e biscoito Globo e chamate, tá ligado? Mas...
Homem-Aranha fantasiado.
É, mas tem toda aquela cena das mansões, não só mansões também, mas geralmente, né? Porque acaba rolando uma gentrificação, as pessoas só podem morar lá se tiverem muito dinheiro. E aí, então, você acaba tendo aquelas casonas na costa, que agora, com a subida das marés e com, né, a crise climática, eles estão falando, tá, o que nós vamos fazer? Vai fazer que nem o Ben Shapiro, aquele gênio, falou? Ué, se subir a maré, é só as pessoas venderem suas casas. Pra quem, Ben Shapiro? Quem que vai comprar uma casa inundada, Ben Shapiro? Aí, o que eles fizeram? Acho que uma associação de moradores, ou pelo menos um grupo formal ou informal deles, se juntou. Compraram o equivalente a $500 mil em areia.
Meu Deus.
Pra fazer uma espécie de duna em volta, uhum, assim, ó, da maré deles ali, do mar deles, pra uma espécie de barragem natural. Não tem que ser muito gênio pra saber que, assim, uma duna não é só areia em cima de areia, não é só
sim,
isso.
Sim.
E que, tipo, qualquer estudo sobre erosão, por exemplo, vai mostrar que o mar batendo na areia vai...
Vai, né?
Mas, assim, talvez eles não esperassem que o fracasso fosse ser tão rápido. Eles gastaram $500 mil dólares em areia, e essa areia durou 3 dias.
Caralho. Os caras realmente transformaram dinheiro em areia, né?
Não, e é legal
castelo de areia deles.
É do mar a areia, né? Tipo, eles literalmente pagaram $500 mil pra jogar areia de volta na areia e falar... Ah! Foi embora! Foi embora! Você achou que você ia parar... Você achou que você ia parar a mãe natureza com areia?
Já viu aquele vídeo de um... É um coati que ele tá com um pedacinho de pão. Sim. E aí cai... É açúcar.
É um algodão doce.
É, aí cai na água.
Aquilo lá é uma lontra.
Uma lontra?
Uma lontra com algodão doce. Aí o bagulho some. Dá muita dó,
mano. Muita dó, né? Porque já era, fião. Já era. O seu dinheiro foi isso. Acabou.
Acabou. Parou. 3 dias durou $500 mil em areia que eles achavam que ia conseguir evitar o avanço do mar. É um pequeno corpo d'água que constitui basicamente 70% do planeta Terra. Aí eles falaram assim, vamos jogar R$500 mil de areia aí pra proteger a nossa costa.
Meu Deus.
Deu certão, durou 3 dias.
Balneário genial. Tava com umas treta lá, não tava? Balneário Camboriú, dos prédios, mas eu não lembro exatamente agora.
Balneário Camboriú não tem mais faixa de areia com sol, né? Por causa dos mega prédios, basicamente.
Isso é loucura,
aí eles,
né,
estenderam a areia artificialmente pra ter praia com sol. Balneário Camboriú, com todo respeito e admiração aí que temos por alguns catarinenses, não tô brincando, por vários deles, inclusive. Eu tenho um amigo que mora em Balneário e tal, mas é assim,
amigo lá.
É o último lugar no planeta que eu acho que eu mudaria, porque é uma experiência que parece desagradável de longe, de perto você vê que é mesmo, nossa, sabe assim?
Eu vi que o Renan tava pra virar deputado lá, né, vai se eleger deputado, uma parada. Ele fez tem um vídeo dele lá com a camisetinha do AC/DC, bermuda e de chinelo anunciando os bagulho, falando, você aí o deputado aqui de Balneário, sei lá o quê. Triste.
Balneário é uma experiência... Quem falar que a experiência da praia de Balneário não deu errado, deve ser dono de um triplex no 70º andar da costa de Balneário, porque não é possível que vocês, amigos catarinenses, vão concordar que essa é uma experiência que deu certo. Pegar a orla da praia, fazer prédios de 50 andares e acabar com o sol da praia.
Quem é mais rico vai construindo mais perto da água, né? Isso. Quanto mais perto da água, mais rico.
Caralho, mano, os caras não tem noção nenhuma.
Vai indo, vai indo.
Tem noção, mas é essa fita. O dinheiro é... Foda-se. A gente não falava ainda, antes de começar o programa, sobre como os alimentos industrializados estão cada vez menos saborosos. Menos... Isso não é só uma questão de... crise do capitalismo. Isso é capitalismo na prática. Os caras usando insumos de cada vez menos qualidade
para
se adequar num padrão mínimo aceitável para a gente comer uma comida cada vez mais bosta. Aí a traquinas é uma merda hoje em dia, tá ligado? O iogurte é uma bola, o iogurte não tem mais iogurte, virou bebida láctea, tá ligado? Aí você vai derreter chocolate Hershey's, vira uma bola de gordura, não derrete mais o chocolate porque aquilo não é chocolate. É isso aí, é o capitalismo agindo. E não é dando errado, não. É dando certo pra caralho. Mas pra quem? Pra quem tem um prédio em Balneário Camboriú.
Pô, vou
pra
fazer
quem quer tomar sol, não.
Vou fazer uma aspas em cima dessas comidas aí processadas. Eu não entendi essa pira da galera com McFish. Não entendi. Essa parada da galera ficar maluca e querer viajar pra... Máximo respeito ao senhor Donald's aí, mas eu não entendi.
Ah, porque eu entendo, mim, tipo, Raio.
Mano,
Sabor de nostalgia, mano. É um sanduíche de peixe de fast food. Não temos. Não temos, mano. Tá ligado? É sabor de nostalgia. Eu tentei pedir num drive-thru, não tinha.
Aí,
McDonald's, qual é que é a fita? Manda uns...
Não, mas parece que eles estavam tendo um problema mesmo, que realmente muita gente tava querendo, e os caras não tava entregando.
É, né? Um amigo meu, falei, né? Amigo meu retirou a senha online lá pra poder comprar o McFish, e ele achou que ele podia ir usando isso aos poucos. Então ele pegou 10 pra comer ao longo, sei lá, de 2 semanas. Só que tinha que retirar de uma vez. Então ele saiu com 10 McFish do McDonald's falando, o que eu vou fazer com isso, mano? Eu mandava uns 4. Na humilde, eu mandava 4 seguido.
Então, manda 4 seguidos. Se você acha que você não vai dar conta disso, vai na rua distribuindo pra quem quer.
Distribui pra quem quer, né,
mano?
Tipo... Mas eu entendo a nostalgia. Pô, o fenômeno que aconteceu por causa do Rick and Morty com o molho Szechuan lá do McDonald's. As pessoas foram pra rua fazer fila e protesto porque acabou o molho. Aconteceu também com o lanche de frango, se não me engano, do Popeyes, onde eles iam lançar não sei o que, teve gente comprando pra revender, teve cambista de sanduíche, tá ligado?
Ah, mano, isso aí pra mim é bizarro demais, eu não sei.
Eu entendo a emoção,
Não, eu sei o lance da nostalgia, mas eu não consigo querer chegar nem, que nem, sei lá, eu teria a nostalgia, a galera tem pelo aquele Guaraná do Pokémon lá da Antártica que eles tinham lá.
Ah, mas isso aí é um fetiche de mercadoria, não é nem sabor, né? É. Sabor é Guaraná.
Mas assim, ó, pra você fazer uma manifestação por causa do molho do Rick and Morty, vou jogar um pouco de preconceito aqui.
Pode jogar.
Às vezes a pessoa tem que ser um pouco desocupada também, né?
Tem que ser muito fã do Rick and Morty, né? Pra...
3 da tarde, mano. Subindo no balcão do McDonald's por causa do molho do Rick and Morty.
Tem que ser muito fã do Rick and Morty.
É, mano.
Mas não no sentido... É no sentido pejorativo mesmo, sabe? Sabe aquele tipo, desenho bom é Rick and Morty? Eu gosto de Rick and Morty? É isso, não. Esse é o cara que tava lá. Mas eu entendo, tem que ser, é verdade, tem que ser desocupado, mas eu entendo o apelo, sim, tá ligado? Eu vou recomendar aqui, tem um sanduíche bom de uma hamburgueria de São Paulo aí, de peixe. Ah, não vou recomendar não, se quiser aí, pessoal, você sabe quem é o sanduíche de peixe aí, que vende aí com aqueles nuggets artesanal delicioso também, tá ligado? Vocês estão ligados? Aquela batatinha quadrada assim, ó.
Rústica que eles falam?
Não é rústica, ela é feita quadrada como se fosse uma batatinha processada, tipo um nuggets da batata, sabe assim? Tipo um bolinho de batata. Então vocês sabem quem é, né? Manda aqui pro estúdio pra nós, aquele lá.
Eu sou meio pá com esse bagulho aí de loucura de comida, assim, sabe? A galera tinha isso com o Outback. Outback,
né? Mas também era um sinal de status também você ir no Outback.
Mano, uma vez eu falei, eu fui levar a Thaís, eu falei, vamos no Outback, né? Ela nunca tinha ido. Aí chegou lá, tá com uma fila de 2 horas. Falei, quê? Vamos ali.
Calma aí também, né?
Pô, meu nome. Não, põe seu nome aqui, a gente te notifica pelo seu. Eu quero comer agora. Eu não quero comer daqui 2 horas, tá ligado?
O Outback tinha uma pasta lá, que era Queensland.
A Queensland pasta. Bom,
muito,
né?
Foda.
Muito boa,
só
muito
que tiraram, velho. Daí nunca mais fui também.
Eu só vou pro Outback quando eu tô com vontade de pegar aquela canecona de chopp gigantesca, assim, porque realmente não tem nada.
Já
que...
Já comeu o lanche deles, o hambúrguer?
Nossa. Já comi, eu gosto dos hambúrgueres.
Um hambúrguer na costela, que é lá. Com o pão australiano, né?
Sim, eu não gosto, eu não sou grande fã de pão australiano. Eu gosto do pão australiano no contexto do aqui, ó, do pingado. Com hambúrguer eu prefiro brioche, prefiro pão branco mesmo, não tem... É. Mas eles têm bons sanduíches. Todo cardápio do Outback é bem saboroso.
Eu gosto da costela.
Gostoso.
Não.
Bem gostoso.
A gente não falou mal do cardápio. Falei que eu acho bizarro esse negócio daqui a pessoa falar...
Não.
Nossa, eu preciso...
Eu vou me submeter. Você pega sábado... Chega sábado a 1 da tarde no Outback do shopping. Pelo menos aqui em Jundiaí, por exemplo, onde não tem várias opções na cidade de Outback, né? Você vai pegar 3 horas de fila.
Tá maluco.
Mano... Você tá louco? Você é louco que eu vou chegar 1 da tarde pra comer às 4?
Mas é que daí, o Outback pega naquela. Você vai ficando na fila e vai pegando
um choppinho,
pãozinho com a manteiguinha.
Tá louco, entra no restaurante com R$100 na conta. Já.
É isso. Não, mas não dá.
Mas
não,
se
não,
o Outback quiser mandar comida pra nós aqui, pode mandar.
Sim. Manda.
Por favor. Aí, mas tem gente que se submete, né? Aí, meu jantar do dia dos namorados, eu quero no Coco Bambu. Aí a fila tá dando a volta. Volta no quarteirão e você vai esperar 2 horas e 45 pra jantar. Quê, mano? Sai daí, tio. Vai comer um hot dog, mano.
Pô, você falou do rolê lá que vocês foram lá no final de semana lá. Gastaram lá pouco, comeram bem pra caramba lá no...
Aqui, não é, mas não vamos revelar não, porque
não revela onde eu moro. A diferença na questão de atendimento, assim, que às vezes você vai num lugarzinho mais pá, que você vai ter uma parada maior,
artesanal, exclusiva, saborosa. Não, eu quero coco bambu no Dia dos Namorados. Pelo amor de Deus, hein, mano.
Coco bambu.
Vai ser enorme assim na puta que eu pariu, mano.
Coco bambu pra mim é só o conheço do Máscara lá, do Cocobongo.
Eu fui no Cocobongo de... Onde foi, mano? Lá no casamento do Júlio lá, era...
O único coco que eu conheço é esse.
No Caribe lá, eu fui no Cocobongo.
A gente foi no... do Forrest Gump, como chama?
Bubba Gump, Shrimp.
Porra, é gostoso.
Gostoso, gostoso pra caralho. Eles têm uma bebida lá chamada Corona Rita, que é uma cerveja Corona. Uhum. Aí pega uma margarita, aí vira garrafinha de cerveja dentro da margarita.
Nossa.
Aí você vai tomando margarita, vai virando cerveja, tá ligado? Caralho. Então é meio que dois drinks em um, assim, bem interessante.
Loucura.
A gente só tá falando de comida. Será que é porque a gente não almoçou e entrou às duas e agora é 2h43 da tarde?
Ah, eu almocei já.
É, o Bubba almoça.
Bubba almoça.
Eu chego aqui, às vezes ele já tá ali na marmita. Ó.
É, né? Blá, blá, blá. É que é brabo, né? Você acha que pra manter esse shape aí do Thor, né? Você acha que pra manter o shape do Thor, o peitoral do moleque parece a frente de um Camaro? É isso aí mesmo, tem que se dedicar, né, mano? Olha só, vamos falar então das pataquadas...
Já que a gente tá falando de americanos.
É, o presente que continua presenteando, né? Que é o bolsonarismo, né? A gente... Ah, tá, não, calma.
Calma.
O Bolsonaro falou assim, não, não fala disso. Eu falei, o quê? Ele falou, é porque você esqueceu de comentar do nosso patrocinador. Eu falei, ah, tá, nossa, que susto. Meu amigo, o que aconteceu? Eu achei que o general Heleno tava na porta aqui, mano.
Bom, se você é uma pessoa que quer ter acesso a tudo, né, e não...
Diferente de certas pessoas que não puderam acessar a Casa Branca... É, boa, longe, essa foi foda. Rapaziada, é o seguinte, eu tava até falando disso semana passada no meu Instagram, porque o Oscar acabou de passar. Você já sabe quem ganhou o melhor filme, você já sabe todo mundo que se destacou ali, mas às vezes você não tem nem o acesso ainda, porque, pô, não tá no streaming brasileiro, talvez só esteja no streaming da Inglaterra.
Ah, tá, o filme tá na Netflix gringa já, tá, por que Netflix não tá na brasileira?
Pô, a gente não sabe por quê, mas a gente sabe como resolver.
Exato.
Com Surfshark, velho. Pá. VPN. Você sabe que a minha irmã, inclusive, veio agora. Minha irmã tá se mandando pra Portugal agora, em breve. E ela tá tipo, ô, acho que eu vou pegar aquele Surfshark lá. Eu falei, então você vai usar o código DLSHOW, tá ligado? Porque você vai ter 3 meses grátis pra testar. É, até 3 meses. Não, não, são 3. Não é até não, são 3 meses grátis usando o DLSHOW. Ou o QR Code que está na nossa tela.
Ali, ó.
Porque o VPN, para quem ainda não assimilou o conceito, e é algo de muito interessante, e eu fico muito feliz de ver que os feedbacks que a galera dá sobre o Surfshark são sempre positivos, que é um baita serviço, e só por isso a gente está há tanto tempo aqui também nessa parceria. O VPN é um serviço que vai encriptar o seu caminho na internet. Então vamos supor que você vai comprar passagem de avião. Ah, mas eu entrei ontem, tava um preço, eu entrei hoje, tá outro. Por quê? Porque é um algoritmozinho com base na sua
busca,
nos cookies, tudo, nas buscas, que pode ajustar preço. Se você estivesse usando um VPN, ninguém sabe onde você pisa na internet. Ninguém sabe. Você, com um clique, você fala, agora eu estou na Coreia do Sul. E o site vai acusar que você está na Coreia do Sul, tá ligado?
Exatamente.
Então, lugares que tem geoblock, né? Que, tipo, bloqueia por causa, você não tá nesse lugar. Você clica lá e fala, tô sim. O Surfshark te coloca lá. E aí você está sim, sabe? Então, VPN é questão de segurança, é questão de praticidade. Além, é claro, deles também terem serviço de antivírus, que a gente não precisa nem explicar, mas que você tem a garantia de que está sempre atualizando o banco de dados, porque o criminoso online está trabalhando.
Tá,
o Surfshark está ali, ó, ripando para estar na frente dos caras.
Mostra onde está o seu e-mail cadastrado e a senha. Ó, vazou esse banco de dados aqui, o seu e-mail está nele, hein?
Isso é foda.
Já, opa.
Você ter alguém que te avise isso.
É.
E esse site aqui que vai... E esse Cauê, arroba não sei o que aqui? Opa, obrigado, Surfshark, por me avisar. Além de uma busca clean, que não vai ser uma ferramenta de busca na internet, que não vai ser influenciada por cookies, por anúncios, por uma série de fatores que podem ser num Google da vida, por exemplo. Então, Surfshark One é o nome desse pacote com esses 4 serviços, que se eu fosse você, eu experimentava. Eu tô garantindo pra você que todo feedback que a gente recebe é, não, pior que é bom mesmo o negócio.
Vale muito a pena.
Pode pá que é, mano. Então, ó, DLSHOW pra 3 meses grátis pra testar. QR Code na tela, link fixado no chat, link fixado na depois nos comentários, se você estiver assistindo a gravação desse vídeo.
É, vem pro tubarão.
Rawr, rawr. Eu sempre faço rawr e não é isso que rawr faz.
O tubarão não faz um barulho, faz?
Nem precisa,
dum,
né,
dum, mano? Dum, porque ele é silencioso.
Dum, 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 dum. Esse é o barulho, né? Nem precisa, o tubarão é a maior máquina de matar do planeta Terra, filho. O único barulho que faz quando tem tubarão é, ai meu Deus, o tubarão! Tá ligado?
Ai, tubarão é
sinistro. O tubarão faz zero som, nem quando ele sai da água, assim.
Não, mano, eu acho que faz
que ele
um...
tem Barulho do tubarão, mano?
Não deve fazer.
Deve ter.
Não
deve. Porque o golfinho tem, mas aí o golfinho é outro rolê, né?
Ah, o golfinho tá o golfinho tá fito. O golfinho é um animal tarado, drogado, louco.
Mas você sabe.
O tubarão é máquina de matar.
Ele é a segunda espécie mais esperta do mundo, né?
É, se falar que a primeira é nós, é fake news também, né?
Não, porque a gente.
O golfinho não trampa.
Não, é guia dos mochileiros, lembra? Que eles foram embora lá da terra e tudo.
Lembro, muito forte.
Obrigado pelos peixes.
Muito forte. So long and thanks for all the fish. Olha, eu mandei meu inglês aqui 10 vezes melhor que o do Bananinha. Assim, out of nowhere, já mandei meu inglês muito melhor do que esse congressman que acha que é some big fucking deal, mas não é porra nenhuma, né? Olha só, rapaziada, vamos falar disso um pouco agora então. Ai, que deleite, né, mano?
Meu Deus do céu.
What a delight! What a delight, né, mano?
Para as piadas aí, é o momento que a gente consegue trilhar uma carreira no stand-up brasileiro.
Pois é. A água tá batendo na bunda do facho favorito da nação, que é o Bolsonaro, e a gente sabe... A gente sabe, mas também começa a ficar assim... A qualquer momento, hein? Vai ser preso, hein? Vai ser preso, mas já tá começando a esfriar, né, esse clima, né?
Tá quase um chá de revelação que o pessoal tá, ô, mano.
É, e aí? A qualquer momento, hein? Tu fala assim, não, demorou então, autoridades, STF, Lula, Polícia Federal, a hora que quiser.
Tamo, caralho, a prisão
tá
do...
Tá começando a ficar meio porra, mano. Você acha que o quê? Você acha que até agosto dá pra fechar esse bagulho? Tá foda esse deadline.
A prisão do Bolsonaro virou a explosão de Namekusei, né? Vai explodir em 5 minutos. Aí tá todo mundo, meu Deus do céu!
Pois é. Vai. Qualquer momento, hein? Então, a hora que quiser, hein? Tamo
aí,
lá.
Aí a gente vai ter que trazer o Gandalf de novo também.
Vai ser na hora que precisa ser, né?
E quando vier, vai ser apoteótico de qualquer jeito.
Com certeza.
Vai ser.
Mas pode ser logo também, tá?
Pode ser amanhã.
Meu medo é morrer antes disso. Nossa, acabei de zicar. Vou usar esse clipe pra me zoar também, tá ligado? Meu pix é cauêcontato@gmail.com. Dá dinheiro pro meu pai, pelo menos, quanto que eu morri agora.
Mas
tá
se bom? Você vai tomar no morrer, você nem vai ver. Então, a gente vai honrar isso aí.
Não, eu quero ver o bagulho. Eu quero ver o bagulho. Por favor, mano. Na moral. Não tinha um cara lá que acabou de acontecer também com Duna 2. Assim como aconteceu com o The Force Awakens, eu acho, do Star Wars. Que era o paciente moribundo. Falou, posso assistir o filme? Eu estou prestes a morrer. E tanto o George Lucas quanto o Daniel Villeneuve. Falou, não, demorou, vem aí, entendeu? Então cadê? Vai que eu morro antes, ô Polícia Federal. Prende o Bolsonaro, por favor!
Ô, Xandão, faz igual o episódio Breaking Bad, leva o Cauê no carro pra ver uma atividade da polícia e deixa ele lá atrás, assim, só dando uma olhadinha no toque, toque, toque. antes de morrer.
Então é o seguinte, sabendo que a prisão é iminente, e a gente fala isso em voz alta pra ver se acredita... Eduardo Bananita reuniu uma série de, como eu disse, se pegar que nem sabonete velho, se juntar 15 não dá uma barra, mano. Só...
Faz nem sabão.
Só os espírito opaco, mano. Só os low life, mano.
Só o chorume.
Já que é em inglês, é só os low life, mano, tá? Sabe assim, é só os dead beat, mano. É só os... Ai, meu Deus do céu. Aí, beleza. Eles tentaram uma audiência dentro do Congresso americano, que foi vetada. Foi vetado. Aí ele foi pro Twitter já falar sobre, não é só no Brasil que a esquerda trabalha com a favor da censura, tá ligado?
Meu Deus do céu.
Ai, 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 não é possível que a esquerda é contra meu pai dar um golpe militar, sabe? Tudo que ele queria era ser um ditador, vocês evitaram, né? Aí, em não conseguindo usar o Congresso americano pra destilar todas as suas fake news e seu discurso que a gente sabe que não se sustenta na realidade, o que eles fizeram? Pegaram um púlpito tudo fudido de isopor. parece o aerolito do Chapolin, tá ligado? Lá, os astronautas vão pelo céu, capturando os planetas e... Bom...
O púlpito dos caras.
Os caras pegaram um púlpito que parece um props de Chapolin, do Chespirito, colocaram em frente à Casa Branca. O que é engraçado observar é que na foto que eles tiraram ali, oficial, em frente à Casa Branca, atrás deles tem uma placa assim, somente pessoal autorizado a partir daqui, tá ligado? E eles estão na frente disso, ou seja, não puderam entrar, fizeram na rua uma coletiva que contou com, sabe assim, lógico, se eu sou um jornalista que eu tô na região, tá, vamos ver o que o Eduardo Bolsonaro tem pra falar, então assim... Grandes merda ter jornalistas pra ouvir eles.
E é importante lembrar que isso aí que eles estão fazendo, qualquer pessoa podia ter feito, que é, A Casa Branca tá lá para turistas, você Sim. pode ir, você pode levar um púlpito e fazer uma foto, um vídeo ali na frente. Assim como você pode, sei lá, pegar a escada do Cristo Redentor lá no baixo.
E falar aí, ó, fizemos isso aqui no... O Cristo está com nós, a Casa Branca tá com nós. Não tá não, barrou vocês essa semana, tonto.
Olha lá, ó.
Aí beleza, olha lá, members only, tá ligado? Members only. E eles no cordão...
Lá embaixo, ó.
Eles na frente do cordão de isolamento.
Meu Deus,
tá ligado? Do céu, mano. Aí, a gente queria botar aqui o vídeo, eu peço até a vocês que tenham estômago pra tancar esses dois minutinhos de fala, que é o Eduardo Bananinha falando inglês, mas assim, um inglês quebrado, mas um inglês quebrado, garanto pra você, tá? E eu te garanto que se você estiver falando, ah, não achei tão ruim assim, o problema é você, você é leigo, te garanto, I can assure you, his English sucks ass, tá bom? Vamos lá, vamos lá.
Peraí, deixa eu por aqui.
Meu querido, mano. Meu querido.
That's not a joke. He's criminally charged for passing by a whale on a jet ski.
Opa!
Esse é o final do bagulho. He's criminally charged.
Thank you, Chris, to give us this opportunity. We are very honored and we want to bring here some light for what is going on in Brazil.
We are very honored. Não honored. We are honored. Não. We are very honored to be here. Beleza, vamos lá.
Vai, peraí, deixa eu pôr outra telinha aqui, ó. Pronto, vai.
Vai.
My name is Eduardo Bolsonaro. I'm the most voted ever congressman in the history of Brazil. Also son of President Bolsonaro and former chairman of the Foreign Affairs and National Defense Committee. I have
all... Para! Comitê se pronuncia committee. Comedy, ele tem a tônica, tá mais pra frente ali da palavra. Ele falou comedy. Comedy é comédia, tá? Então, eu sou da comédia, não. Se você quis dizer comitê, Bananita, é comedy.
Às vezes ele tá com a carreira comedy, também, comedy. No stand-up, a gente não sabe, pô.
Ele fala
às o quê? Vezes, né?
Comedy.
Ele falou comedy.
Comedy.
Comédia de relações
externas. É isso. Comedy.
Comédia mesmo.
Comedy. Beleza, vai.
And National Defense Committee. I have always warned in my speeches in the Congress about the dangers of my country turning into a Cuba or Venezuela with their concentration camps. Today, unfortunately, I live...
Para aí, Buba, para aí. E essa checagem de fatos aqui? Eu sempre tive medo do Brasil virar uma Cuba ou uma Venezuela com seus campos de concentração. Que campo de concentração em Cuba, tio? O que você tá falando, mano?
Esses caras, eles criam essas narrativas, cara.
Are you even listening to yourself, bro? What the fuck are you talking about? The fuck are you talking about, bro? Concentration camps in Venezuela, in Cuba? Meu Deus do céu, mano. Vai, Buba.
My own movie about... The gulag. And for those who think I'm exaggerating.
Pô, que ele
exaggerating.
E esse gulag que ele tá aí, mano, com o pai que acabou de ganhar 17 milhões.
Pois é.
Pois é, né?
Gulagaço, né?
Caralho.
Gulagaço, é. Seu pai tá fazendo um trabalho forçado, não sabe nem fazer flexão, teu pai, irmão. Vai fazer o quê? Vai levantar a pedra? Não, e aí ele fala exaggerating, mano. E o X tem a pronúncia clara de exaggerating. E ele, exaggerating. Tudo bem, eu não vou ficar de preciosismo. Eu não ligo, ele é um imigrante, ele acha que ele é norte-americano.
Sim.
Ele é só um latino, que nem todos nós. Chega de ficar fazendo bullying com a pronúncia dele. Apesar de que ele, porque eu era o não sei o que lá das relações exteriores. Ah. Pô, você podia ter tido uma relação interior com a Fisk, né, parça? Antes de assumir um cargo como esse. Mas fora isso, tudo bem. Não tem problema ter sotaque. O problema é só ele pagar de gringo, sendo qualquer imigrante mexicano fala inglês. Mas te dá um baile, mano. Te dá um baile, mas vamos lá, vamos lá.
Falaram aqui, ele tá no Lulag.
Ele tá no Lulag!
I will cite here few simple names. Philip Martins, the international advisor to President Bolsonaro, as Jared Kushner was to President Trump. A brilliant young man in his 30s with a promising future, imprisoned by an exception tribunal, accused of a coup d'etat never attempted or planned.
Pausa. Felipe Martins está preso por causa de um golpe de Estado que nunca foi tentado e nem planejado. Bom, I beg to differ. Sim, permita-me discordar, Eduardo Bolsonaro. Existem provas cabais de que o Felipe Martins ele redigiu a minuta do golpe de Estado que o seu pai estava planejando, seu dissimulado.
Em reuniões, sabe? Tipo, tem um monte de coisa que está sendo investigada aí, cara.
Além, é claro, nunca esqueçamos que o Felipe Martins também fez gestos de neonazista. Sim. Então, por si só, por mim, ele não estava nem preso. Vai, segue.
And without the hope of minimally fair treatment, as due process and broad defense no longer exists in Brazil. Colonel Câmara, the Bolsonaro security detail, who is now also in jail, accused of an imaginary coup d'etat.
Mm-hmm. Uh-huh.
And like them, veterinarians, gospel singers, sign language interpreters, comedians as Bismarck Fugaz, and even a homeless and a person diagnosed with a high degree of autism.
Para. Mano, você viu que deu cãibra no cérebro dele pra falar diagnosed, né? Aí ele... Chega, não consigo não fazer isso, desculpa. Meu inglês também não é nada perfeito, desculpa, vai, segue o bagulho.
Ele tava nervoso porque tava no meio da rua, tinha muita gente vendo.
Tinha muita gente.
Da Casa Branca, pô.
Muita gente prestando atenção, né? Vamos lá. Mas é foda, né, mano? Porque ele podia ter feito pelo menos ele e mais um dentro da Casa Branca, né? Com essas duas entradas aí. Vai, segue.
All of them imprisoned, accused of a coup d'etat.
Imprisoned.
It's very clear that all this oppression and cruelty is just a step towards the ultimate goal to imprison my father, the president who dared to put the interests of Brazilians first.
Caraca, peraí, o interesse dos brasileiros, acima de tudo, era trazer joias, ganhar Pix, né, sabotar estranho, as eleições.
Que estranho. Se fosse o interesse da maioria dos brasileiros, por que, que a porra do teu pai perdeu a eleição?
Porque ele foi o primeiro não reeleito.
Ué, por que ele é o primeiro presidente não reeleito pós-democratização, pós-constituição de 88?
Né? Não pode se eleger novamente.
Então, né, mano, você vê, a gente, dá pra refutar a sua fake news com um print do não eleito, tá ligado? Meu pai usou fazer o que a maioria dos brasileiros queriam. Não. A única coisa que seu pai fez que a maioria dos brasileiros queriam era largar a presidência. Isso é verdade. De resto, amigo, não, é mentira. Vai.
My father is now prosecuted and slandered in the most various ways. As in every tyranny, the limit of the ridiculous no longer exists. And he even faces the accusation of having committed the terrible crime of disturbing a whale. That's not a joke. He's criminally charged for passing by a whale on a jet ski.
É, então.
Cara, olha esse discurso, cara. O cara do nada mete uma baleia e um jet ski.
É, porque
mano,
o Bolsonaro está sendo criminalmente acusado por causa de alguns dos seus crimes ambientais, como pescar em lugar onde não podia, como andar de jet ski onde não podia. E, nossa, isso é um absurdo. Não é, não. Seu pai é um absurdo, tá ligado? Vocês são um absurdo, tá ligado? Olha que pataquada, mano. Olha a pataquada do mano. Porque o Bolsonaro é tão gado, o bolsonarista hoje em dia é tão gado, que só de ver, olha o Bolsonaro na Casa Branca.
Sim.
Meu Deus, eu preciso mamar as bolas dele. Ele é americano.
Sim.
Nem entrar na porra da Casa Branca eles puderam. Tiveram uma audiência cancelada e fizeram a porra num púlpito do Chapolin, mano. Come on, dude!
É, mas aí ele fala o quê do pai dele? Da baleia, né? Mas ele não fala das joias.
Não
fala.
Dos peixinhos lá, que eles pegaram as moedinhas. E outra coisa, que patriotismo é esse, né? Vamos lá pra Casa Branca fazer o discurso em inglês pra galera brasileira que gosta da gente ficar, ó,
não, é porque,
maluca.
É porque eles acham, já assistiu Bacurau, né, porra? Eles são aquele casal de Bacurau que não fazem parte do contexto nordestino do filme ali e que fala, não, americanos, a gente é que nem vocês. E os americanos, tipo, foda-se vocês, mano, sabe? O que vocês acham? Vocês acham o quê? Sabe? Vai vir aqui na porta da Casa Branca achar que o Biden vai acabar com a diplomacia do Brasil, um dos grandes parceiros comerciais, uma das grandes potências, que agora voltamos a ser, inclusive, top 10 no mundo, né?
Sim.
Porque o Bolsonaro saiu. E aí, demorou, calvo de cria. Demorou, vou arrumar treta com o presidente do Brasil porque o teu pai resolveu dar um golpe de Estado. Ah!
Mesmo que todas as provas, as investigações, as filmagens, tudo, né? Tudo, tem tudo lá, tem tudo.
Who the fuck are you? O Biden deve estar pensando, who the fuck is this kid, man? Who the fuck is this kid, bro?
Foi tão ridículo que nem chegou nele, tá ligado?
É, nem chegou, nem chegou. É barrou isso,
ali
né?
Ali no porteiro do Capitólio já barrou, já.
Só os imigrantes, ultranacionalistas que moram fora do Brasil, sabe? Assim como Portugal tem
e
desses,
o
né?
O púlpito deles ali, mano, tipo, caralho, cara.
Meu Deus do céu, mano. Parece, sabe o que é esse púlpito? Que eles pegaram numa... Aqueles depósitos de escola de samba, tá ligado? Os caras acharam ali, ó. Achei. Botou lá tudo lascado, fudido. Que é a cara do bolsonarismo hoje em dia, né? Meu Deus, que deleite, mano. Né?
Os caras deveriam estar achando que é TikTok também. Isso aí deve ser alguma coisa de piada de TikTok da nova geração. Por isso que a gente vai proibir essa porra nos Estados Unidos. Aí, ó.
Olha aí, ó. Ai, meu Deus. Vamos às mensagens de hoje. A Adriana Lehmann, que é membra por 3 meses com a gente, disse o seguinte. Pode atrasar, que a desempregada aqui já almoçou e tá fazendo a unha. Oh. São 4 horas da tarde de uma quarta-feira. Semana praticamente encerrada, ela disse.
Caraca, aí sim, hein?
Toda sorte pra você aí, Adriana, para que você arrume um bom emprego e possa voltar a ficar brava com os nossos atrasos. Ela disse também, um salve pro Rodrigo Neri dos Santos, pai das felinas Pepe e Neném, e que hoje celebra 14 anos ao lado dela. Olha que da hora, 14 anos de parceria, raridade nos dias de hoje, hein? Alegria ou pesar? Jamais saberemos. Alegria, Adriana, que porra é essa, mano?
É doido.
Que isso, que declaração mais controversa. Apesar de eu acreditar em você, mas assim, né? A gente tem que, às vezes, como é que é? Fake it till you make it, tá ligado? Você tem que fingir que tá tudo bem, que de repente fica bem, tá ligado?
Ah, mas a vida é isso, né? A vida, ela é um cardiograma.
É.
Ela não vai estar. Se ela tá assim, ó, já fodeu.
É, você já foi de xereca.
É, aí ela tem que estar assim.
You have been xerecated, tá ligado? Nossa, mano, que vontade de dar um pum. Eu não vou fazer isso no programa, tá bom? Sei lá, o café com leite, de repente,
café
me...
Com leite deu aquele...
Assim, é porque o fisiológico fala, 3 da tarde, você já ia estar em casa, Cauizão. Você sabe que você ia estar no troninho agora. Vai atrasar? O biológico não pegou essa visão.
A galera de casa tem que... Eu não sei se é sorte, né? Mas vocês não vão poder sentir, né?
Ah, não, mas eu não vou peidar, relaxa. Não.
Pô, mas
você
viu que o podia instalar isso aí, Buba, pra galera de casa. O Cellbit, eu acho que ele comprou uma parada que sente o cheiro do jogo pra jogar. Você viu esse bagulho aí?
Ah, eu ouvi falar disso. Eu ouvi falar dessa parada.
Pra sentir o cheiro do Dessa Letra Show. Galera teu.
É, né? Se pudesse sentir 15 minutos antes, ia sentir cheiro de flor boa no recinto e tal. Mentira, eu já estou há 15 dias sem fumar maconha. Vamos lá. Lucas Rafael disse, um tempo atrás, falei que ia me mudar de São Paulo pro Pernambuco pra estudar.
Sim, eu lembro disso aí.
Tô aqui derretendo no calor e almoçando na companhia de vocês. Venceremos.
Aí, ó.
Aí tá vivendo, mano. Aí
pô,
tá
eu quero
vivendo.
Ir pra Pernambuco, mano.
É muito chave.
Nunca fui pra Alagoas. Nasci em Alagoas, só alagoano, mas eu nunca fui depois que eu nasci, cara.
Peraí, mas o Pernambuco...
Não, é Pernambuco e...
Ah, tá. Não, beleza.
Minha mãe é de Pernambuco, perfeito, né? Mas eu nasci em Alagoas.
Eu queria... Mano, é muito gostosa toda essa região aí, mano. É foda, tá ligado? A gente vai... Quanto mais a gente vai subindo, mais da hora vai ficar... É muito quente, né? Tem essa, né? No calor intenso fica complicado de existir. Mas no mais, porra, maravilhoso. Lucas, bons estudos pra você, meu mano.
Parabéns, mano.
O Luiz Fernando disse, fala, CLB, tudo jóia? Sou um nerdola psicólogo, tentando engatar na clínica depois de 2 anos trabalhando na área de assistência social. E vim aqui divulgar meu trabalho. Ó, que da hora.
Foda.
O cara trabalhou com assistência social, agora tá tentando seu próprio negócio. Se a audiência do Daily Show puder dar uma força pro meu mano Luiz, você segue lá o... Puta que pariu. Quando tem um I maiúsculo, a gente não sabe se é L ou se é I maiúsculo, tá ligado?
É, isso que é foda.
Eu acho que é L de Luiz, mano. Luiz Dante. Então é L Dante com T mudo, ldante.psi. ldante.psi. Vai lá e manda uma mensagem pro cara. Aê, psicólogo, da hora, Daily Show.
Um abraço.
Certo? Tamo junto, Luiz, é nóis.
Antes de você ir pra próxima mensagem, eu acabei de lembrar de uma parada aqui que a gente ia esquecer. Aniversário do Gordo.
Aniversário do João Gordo, mano.
Aniversário do nosso parceiro João Gordo.
Quem diria que com o estilo de vida que ele teve, e ele também não negaria, ele viria a se tornar um idoso produtivo. E ele faz hoje 60 anos, mano.
Verdade.
E é uma das referências pra mim, assim, e é foda, porque eu vejo os comentários da galera falando, pô, quando você fala isso, dá pra perceber mesmo, a gente cai a ficha, né? Caralho, é verdade. Tem muito de João Gordo no Cauê. Não é, assim, é uma referência
de pessoa, né?
Não, mas não só isso, Lodi. A primeira, assim, imagina só a internet, movimento do qual eu ajudei até a formar esse bagulho de cena de youtuber no Brasil, mostrou pra todo mundo que qualquer um pode ser um comunicador. eu sou de uma época, nós somos de uma época, em que a televisão era feita por bonitinhos, tá ligado? A televisão era feita por atores da Malhação, sacou?
Sim, sim, sim.
O João Gordo foi a primeira pessoa, e eu sempre me achei um estranho, assim, um outcast, né? Um cara meio, não estranho só esteticamente,
Sim. Mas de gostos achei, e tudo.
Eu nunca fui popular na escola, eu nunca fui um cara, nunca gostei de música popular, nunca gostei, sabe? Eu sempre me achei um maluco estranho. E o João Gordo foi a primeira pessoa que eu olhei pra tela e falei, caralho, mano, então eu posso ser comunicador também? Porque, porra, esse maluco é muito a minha vibe, tá ligado?
Sim, sim.
E aí estamos aqui onde estamos muito por causa dele também, sabe? E é um cara muito foda, é um cara que eu tenho a honra de dizer que, porra, também acho que gosta do meu trampo, né? Já tive nos programas dele mais de uma vez, assim, tive a oportunidade de trocar umas ideias em off com ele, né, mano? Então, porra, parabéns pro Gordo, parabéns pra Vivi, que faz parte...
Sim.
Mas é parte essencial disso, tá ligado? Porque é uma pessoa que, com certeza, o Gordo também confirmaria que fez ele chegar aos 60, tá ligado? Então, parabéns pro Gordo, parabéns pra Vivi, toda a família linda que eles têm. E puta que pariu, né, mano? Todo o trabalho que eles fazem aí com os moradores de rua também, sabe? Estão sempre
falando de ações,
os projetos. Porra, Gordo, você é muito foda, mano. Muito foda,
mano. Sem palavras, mano. O Gordo foi o cara que apadrinhou o meu projeto junto com o Wagner, o Rap em Quadrinho. A gente já chegou a gravar um vídeo junto sobre Gibi, que era o Punk Rock Jesus na época. Foi muito foda. Sim, o Gordo é referência há anos, né? As entrevistas dele com o Chorão na época que ele fazia o Gordo Visita. O Sabota, que ele entrevistou também. Ele tem várias entrevistas muito boas. Sem palavra, mano. Esperamos um dia ele aqui, né?
Sim.
No Daily Show.
Já colei nos dois Som do Ratos também, que eu acho foda pra caralho. Uma instituição da música underground nacional, os caras têm mais de 40 anos de estrada. Sim. Imagina isso, é surreal.
Nossa, muito surreal.
O maluco deu rolê com o Kurt Cobain.
É isso,
mano,
que eu ia comentar, assim, mano.
Tipo,
caralho,
isso é foda, mano.
Histórico.
Você,
né,
entra, mano, lá na postagem que ele fez de 60 anos, você vê um monte de figura foda elogiando o cara e parabenizando o cara. Então, bem lembrado, Lud, a gente não podia terminar o programa
dar esse salto. Parabéns, 60 Gordo.
60 anos de vida, cê muito é louco, foda.
Pode,
mano,
pegar o crachazinho lá de parar na vaga de idoso agora.
Muito foda, mano. Muito foda, mano. Rafael Oliveira disse, fala CLB, Cauizão, e o Baralhada? Eu falei sobre isso, vou falar um pouco sobre isso agora. Ele termina. Tem previsão de quando vai sair? Parabéns pelo trampo de geral, venceremos.
Ó! Oh?
Muito foda.
Tem um aí que... Já tem um que já tá... Ô, cadê o bagulho, irmão?
Eu tenho recebido algumas mensagens porque eu prometi que sairia. E porventura, por muita... Um acaso bom, assim, de você me perguntar isso logo hoje. Hoje nós recebemos o sinal verde pra soltar o programa. Então, é um programa que tá sendo feito a várias mãos. Então, não depende muitas vezes só da gente. Mas hoje, por acaso, papo de uma hora antes do programa, recebemos o green light. Pode soltar, hein? Então, agora é uma questão só da gente bater com a nossa agenda. Muito em breve, um programa de poker, só que com um formato muito mais recreativo, pra quem não entende do jogo.
Sim.
E quer só ver uma resenha, uma galera da internet aí jogando um joguinho barato e tal, um programinha de... Quanto tempo deu o programa, Buba?
Uma hora e quarenta, mais
uma hora e quarenta, pra você botar ali na Twitch, ali, ó, botar os pés pra cima e ficar brisando, porque foi mais uma resenha até do que o jogo, sabe? Aí vocês vão me ver jogando poker, finalmente, e vão falar, ué, mas eu achei que ele era bom? Acontece... Que era o meu programa. E eu falei, mano, eu vou jogar todas as mãos. É um cash game barato. Então os caras vão ver, eu assim, Cauê, o que, que você pagou aquela mão com 7 damas, sem nada? Mano, não vai levar a sério, tá bom? Eu fui pro dia 3 do main event da World Series, tá bom? Eu fiquei top 25% do Campeonato Mundial do ano passado. Não vai usar o Baralhado como referência pra falar sobre minha habilidade, porque aquilo lá é entretenimento... puro, tá bom?
Da hora.
Mas vai sair nos próximos dias.
O Buba tinha que um dia soltar a gravação, que eu fiz a jogada que é difícil de fazer sem ver como que é lá.
O que ele fez? Uma quadra de damas? Alguma coisa
tava
assim?
Com as.
Uma quadra de
a
ases.
A mão inteira de as.
Parça, é verdade. O Load, a gente veio brincar aqui pra tentar explicar pro Load como era jogar poker. O cara acertou uma quadra de as. E sabe que
Sem olhar, só...
Isso aconteceu com o Castanhari pela primeira vez que ele jogou também.
Ih.
E ele tava streamando a tela dele no Discord pra gente. Ele tava lá no software jogando e a gente lá falando, não, é assim. Aí ele arruma um par de ases e flopa dois ases. Eu falei, não é possível, a primeira vez que ela tá jogando poker, ele acertou uma quadra de ases. O Load e o Castanheira fizeram isso.
Será que a gente tem algo em comum de tipo, nunca mais a gente vai jogar tão bem como jogamos nessa vez?
Porque estatisticamente, eu não sei, deve ser uma mão de 0,0 tantos por cento, é muito raro.
Cara.
Eu nunca devo ter feito uma quadra de ases na vida, tá ligado? Fiz um Royal Flush na época da faculdade, que a gente jogava, o Buba também jogava e tal. Mas nunca fez uma quadra de aço. Vocês fizeram na primeira vez que eles jogaram. Muito foda, tá?
Foda.
Então fica a resposta aí, tá bom, Rafael?
Em breve.
O Henrique Trem disse, salve CLB, curtindo o programa no Teletrampo, pra variar. Mandando essa mensagem pra pedir pro Cauê liberar pra download a foto do céu que ele postou nos stories. Preciso desse wallpaper. Abraços, rapaziada. Henrique, eu vou te falar um bagulho. Aquilo lá é foto de longa exposição do próprio iPhone. São 10 segundos de exposição. E o filtro que eu mesmo fiquei configurando ali no Lightroom, que eu salvei esse preset pro meu céu, tá ligado? Então o meu céu tem um preset do Lightroom que eu faço 10 segundos de exposição e aquela porra. Isso, apesar de bonito, e agradeço aí que você queira a foto, é ainda uma versão muito primitiva do que dá pra fazer. O que eu fiz agora, eu tenho um telescópiozinho que é mais pra observar a Lua, que é um pequeno telescópio, não dá pra observar outros astros, mas dá pra ver a Lua, muito foda. E aí, pra esse telescópio agora, pro visor dele, eu comprei um adaptador de lente de câmera, tá ligado? Então eu vou poder pegar aqui uma das nossas Sonyzinha, ou de repente pegar aquelas G7X tá por aqui, Buba? Tá. Acho que eu levo pra casa hoje isso. Que daí eu consigo agora rosquear minha câmera no meu telescópio.
Que foda.
Aí vocês vão ver com câmera, com sensor de... Das G7X da... O que é G7X mesmo? É Panasonic? Com sensor de câmera de verdade, não de celular. É, com telescópio. Aí
é
sim.
Outro...
Aí eu solto a foto em RAW, assim, pra você baixar e fazer de wallpaper e fazer o que você quiser. Mas essas de celular é muito bundinha, mano, tá? Agradeço que você tenha curtido, mas você não viu nada ainda, tá bom? Valeu, Henrique. Jesus do SBT... Salve, seus lindos!
O Jesus do SBT é o Henrique Cristo?
Sei lá, mano. Nem... a foto dele é o Bafomé, mano. Salve, seus lindos! Nem sei o que vai rolar hoje, porque tô no presencial. Só verei o programa de vocês de noite. Mas queria deixar registrado que vocês deviam dar espaço pra monarquia aqui no Dessa Letra Show.
Quê?
Por isso... Ah, tá. Por isso eu sugiro que vocês chamem o Príncipe Vidani. Tá ligado?
O Vidani. Príncipe Vidani.
É, tá. Pra quem não tá ligado, ele não é um príncipe de verdade, tá, família? O maluco aí, comunicador também, do entretenimento e tal. Beijos e fiquem bem, disse o Jesus do SBT. Tá, sempre adoramos sugestões de convidados, tá? E fica aí pra que dentro do contexto certo ele possa colar aqui com a gente, sim.
Ele faz o Mal Acompanhado, que eu até gravei lá
com o Vidani. O Mal do Fáquio. Mal Fáquio, né? Do Jovem Nerd e tal.
Mas também o Vidani é tão príncipe quanto o outro cara que se diz príncipe.
Nem dessa, né? É o Príncipe Vidani e o Orleans de Bragança, os dois 80 por hora, quem é mais príncipe? Ninguém. Boa leitura, Bulbasauro. Francisco Neto disse, fala família. Estava eu sábado na minha programação de boy, que é no Ibira Fuma 1. E me aparece um irmão divulgando a arte de rua de um galpão da Zona Sul, vindo aqui dar uma força pro cara. Olha aí, triangulando a divulgação, hein?
Hora.
Então é o seguinte, ó. Segue lá, galera. VIX, VIX, Street, Sul. Tudo junto, hein? VIX, Street, Sul. E o, também, outro perfil, que é o Loop, L-O-O-P, underline, Man, que é com E, que é plural de homem, homens, é Man com E, tá bom, Eduardo Bolsonaro? L-O-O-P, underline, Man. Foda. Melhor comida regional é acarajé, não tem como, disse o Francisco. É bom demais.
Ah, cara...
E eu nunca comi na Bahia, você acredita?
Eu comi na Bahia...
Ah, tem feira nordestina aqui, aí eu vou lá e... Beleza, já comi uns dois acarajé diferente, mas nunca comi na Bahia.
Eu comi, cara, mas não é... Sei lá, não me pegou. Eu comi até numa banquinha que é famosa, que era de uma dona Maria, eu não vou lembrar, mas era de uma mina que é bem um patrimônio lá, tá ligado? Uhum. E aí eu fui, mas... Não me pegou, mano. Tava eu, o Guto, a Thaís ainda.
Gosto, a gente lamenta, não discute, né? A gente lamenta.
Eu lamento mesmo, porque eu comi de com camarão e não sei o quê.
É, o camarão.
Não me pegou muito, não, mano.
Ah, que delícia, mano.
Eu tenho que comer, mas de novo, com um paladar mais aprimorado.
É isso. O Peu disse, fala, CLB, primeira vez que vejo ao vivo, acompanho o podcast. Temos um banho e tosa móvel. Ah, tá, foi mal, é porque não teve pontuação. E eu falei, esse é o nome do podcast? Não, é outra fita, mano. Vamos lá.
Eu achei que era um podcast. Enquanto os caras estão dando banho nos cachorros, eles estão gravando.
Eu achei interessante esse conceito. Já pensou, o cara esqueceu de pôr um ponto e ele acaba de ganhar uma ideia para um programa novo?
Sim. É, já põe os microfones lá no seu banho e tosa e você vai isso. Trocando ideia.
Eu vou reler. Fala, CLB, primeira vez que vejo ao vivo, acompanha podcast, ponto. Temos um banho e tosa móvel. Vamos com a van até o local. Ah, que da hora. Então, isso é muito legal, tá? Isso acontece no meu condomínio. Por acaso, tem um banho e tosa que já ele avisa lá no grupo. Ó, quem precisar de tosa do cachorro, aí já manda o cachorro pra vanzinha, já faz, já volta pra casa. Eles têm, ó. Quem quiser, é o seguinte, ó. É em São Paulo, tá? afeto.banhoetosa. Procura aí no Insta. afeto.banhoetosa. Tosa com S, naturalmente. Na rede de fotos, atendemos toda a grande São Paulo. Desconto exclusivo para os camaradas do Dessa Letra Show. Muito da hora.
Essa é a tosa.
Você que tá precisando tosar seu pet aí.
Muito bom.
Afeto.banho e tosa. Ayrton Soares disse, fala, traz a letra show. Além de ser cringe no Coco Bambu, não nos esqueçamos que o proprietário do Coco Bambu é investigado por apoiar atos contra o resultado das eleições. Tem reportagem no Brasil de Fato para quem quiser conferir. Eu já tinha essa consciência de que o Coco Bambu é um restaurante golpista. Uhum. A gente sabia disso, certo? Eu já não vou lá
mais... Supostamente.
Não. É, ele está sendo investigado perfeitamente, né? Perfeitamente, Load. Vossa Excelência.
Supostamente é uma mensagem.
Não durou 3 segundos a afirmação, Vossa Excelência. Pelo amor de Deus, né? Supostamente.
Eles estão sendo... Fair use no YouTube.
Ele é investigado por apoiar atos contra o resultado das eleições, certo? A gente tinha essa informação aí, já sabia que era um restaurante bolsominion.
Sim.
Disso você não vai poder me acusar de crime, porque ainda não é crime ser bolsominion. Infelizmente, tô zoando. Mas vale a pena prestar atenção. E é claro que a comida é gostosa, tá? Mas até aí, cabe ao empresário brasileiro criar uma opção. Sim. Que mistura frutos do mar com creme de leite, que é tudo que o Coco Bambu faz, tá bom? Overrated pra caralho. Valeu, Ayrton. Olha lá, hein? Pesquisa do nosso social media. Coco Bambu no aniversário de namoro?
Meu Deus.
11% disse sim, sou based. E 88% disse não, puta que pariu. É isso, né?
É isso, cara.
Tem pelo menos quase 200 pessoas da nossa audiência que é a favor de pegar 2 horas e 45 de fila em pé do lado de fora pra comer creme de leite. Essas com camarão.
A galera usa o corpo bambu, ó. Como é o nome dessa merda? Esqueci.
Coco Bambu
como traço de personalidade, né?
É.
Pra eles é... Você tá me ofendendo. É.
E se obrigasse a desligar o celular na porta, não entrava, tá? É pra postar mesmo a lacrada no Insta. Eu estou no Coco Bambu no Dia dos Namorados. É só isso. Não vale o preço, não vale o esforço.
Leva a mina num dogão, o seu namoradinho, leva no dogão da esquina, tá ligado? Numa esfirrinha.
Pelo preço, dá pra você ir, sei lá, num Arturito ali da Paola.
Mano, olha que chave.
Outro rolê.
É uma experiência única, não uma experiência... Pô, mano, o Coco Bambu é restaurante de rede, família, sabe? Valoriza tua mina, valoriza teu boy, valoriza teu parceiro, parceire, tá ligado? É isso, mano. Ah, meu Deus, vamos embora?
É isso, vamos embora almoçar.
Por falar em comida, né, tio? Por falar em comida, ficamos sem comer o famoso carê.
É, mano, hoje ia ser um carezinho, agora eu vou comer um arroz e feijão com nuggets.
Sexta-feira tem carê, se Deus quiser, mano.
Saiu do carê pro arroz.
Arroz, feijão e nuggets. Você vê, né?
Não, mas um nuggetzinho tem seu valor também.
Tem mesmo, tem mesmo.
Um valorzinho.
Tem. Pior que é foda, né? Pior que... Você sabe que você tá comendo um pedaço da morte, mas é muito gostoso, mano.
O que? A vida é isso, né, mano?
É isso aí, poucas, né?
Miojinho com requeijão também.
Nossa,
miojinho com requeijão. Valor.
Bom, tá? Bom, tá? Miojinho com requeijão e um nuggets. Acabou. Pra mim, acabou. Só a única coisa pior do que tudo isso que eu gosto ainda mais é salsicha, infelizmente.
Ah, salsichinha.
Um miojo com salsicha. E aí você bota uma colher de requeijão.
Não, a colher de requeijão acabou. É pra selar, velho.
É, a colher de
meio. Caralho, eu nunca provei isso aí.
Nossa senhora, Lodi.
Faço o tradicionalzão, só o miojo mesmo, assim, tá ligado?
Eu vou te falar um bagulho. Desculpa cortar a buba. Tem um cara que participou de The Bear, que é o menino que faz a manutenção no restaurante.
Sim.
Ele é todo tatuado, gordinho. Uhum. O nome dele, originalmente, é Mary Madison. E ele é um chefe exímio. Ele é muito bom chefe.
Ah, ele sério?
É, e ele faz conteúdo pra internet e tudo. Ele já era um digital influencer antes de fazer esse papel de ator no The Bear. E ele fez recentemente um que eu achei pavoroso, mas a curiosidade me consome. Que ele falou, faça, que é delicioso. Ele faz uma pratada de miojo e coloca uma colherada de pasta de amendoim, mano. De peanut butter. E ele diz que fica delicioso.
Ah, mas é foda, porque os gringos têm essa pira com pasta de amendoim, mano.
Mas será que não fica enjoativo, velho?
Não sei. Eu não sei. Talvez ele não tenha usado a adocicada, talvez ele tenha usado só uma neutra, que aí acaba sendo uma colher de uma boa gordura de oleaginosas, né? Tipo, não chega a ser ruim, tá ligado?
Sim.
Eu acho que, se não for doce, vale o experimento, mano.
Acho que vale.
Fazer um miojo com manteiga de amendoim não salgada, vale, mas nem assim, vale, não adocicada. Vale. Deve ficar interessante.
Sei lá, amendoim.
Às vezes você coloca numa colherada só ali uma proporção pra não estragar também o miojo todo.
Lógico, né?
Teve uma vez que falaram pra mim, põe leite condensado na vitamina de abacate. Pior coisa que eu fiz, mano. Porra, mano.
É, não me parece. Ah, eu gosto de abacate salgado. Eu não
sei se o cara tava
doce,
falando
não,
até pra zoar, tá ligado? Tipo, e aí eu falei, pô, é doce,
vira vitamina de abacate suíça, né? Que é que nem o limonada suíça, que é com leite condensado.
Não me pegou, eu gosto da vitamina de abacate pura, assim. Abacate, aí eu coloco leite, açúcar e já era.
Eu gosto de abacate no contexto salgado. Mano, aquela... A coisa mais instagramável de burguês enjoado, cuzão, é delicioso que é aquela avocado toast, assim, ó, que você pega...
O Toritz,
uma
lá.
Torrada com um ovo de gema mole... Abacate e tempero, vai tomar no cu. Eu tô morrendo de fome, vamos embora.
Quem não gosta de abacate tá errado, tá?
Tá errado.
Tá errado, mano.
Tá errado.
Fala
tá errado.
De caráter.
Você tá errado. Cê... Ah, eu tenho o direito, tem, mas você tá errado. Valeu, Buba.
Falou, valeu.
Valeu, Load.
Sexta-feira, hein?
Até sexta, um beijo na alma de todo mundo. Tchau, tchau.